DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. É oficial, Bassirou Diomaye Faye venceu as presidenciais no Senegal à primeira volta com 54,28% dos votos. Analista guineense afirma que esta vitória da oposição não deve ser ignorada na CDAO.
Recentemente, as suas estruturas foram presididas por um presidente autoritário, nomeadamente o Martí Sokó Embaló, presidente da Guiné-Bissau, e influenciado bastante pelo presidente em exercício ainda no Senegal, Macky Sall.
E em Moçambique, na província de Manica, mais de 819 mil pessoas estão em situação de fome.
A situação neste momento não é boa, porque principalmente cereais e principalmente o milho, em alguns sítios, está perdido.
O calendário marca o dia 28 de março e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Agora é oficial. Bassirou Diomaye Faye venceu as eleições presidenciais no Senegal à primeira volta. De acordo com o anúncio feito pela Comissão Nacional de Eleições Senegalesa, o novo presidente do Senegal recolheu 54,28% dos votos de mais de 7 milhões de eleitores, batendo por larga vantagem o candidato governamental Amadou Ba, que se ficou pelos 35,79%. Amadou Diaw, presidente da CNE do Senegal, fala em resultados transparentes. Cada eleitor pôde exprimir-se através do seu voto. Por isso, queremos agradecer aos magistrados por este trabalho e por este sentido de sacrifício pessoal, que nos mostra que garantiram resultados sinceros e uma eleição sincera e transparente. A vitória do candidato antissistema, que 10 dias antes da votação cumpriu uma pena de prisão, deve agora ser validada pelo Conselho Constitucional, o que poderá acontecer dentro de alguns dias, dependendo de eventuais recursos. Bassirou Diomaye Faye prepara-se então para suceder a Macky Sall, mas muitos senegaleses interrogam-se sobre como é que o futuro presidente vai governar e implementar o seu programa quando não tem maioria na Assembleia Nacional. Nina Penda Faye, jornalista e analista política, membro da sociedade civil senegalesa, acredita que a Assembleia Nacional poderá ser dissolvida. De facto, haverá dificuldades se alguma vez for necessário aprovar leis na Assembleia Nacional, uma vez que a coligação da oposição Yeye Askanui não conseguirá formar uma maioria. O mais provável é que a Assembleia Nacional seja dissolvida. De acordo com a lei senegalesa, que também prevê que o país seja governado por decreto, isso poderá acontecer em setembro. Alemu Barro, advogado e membro fundador da PASTEF, adverte, referindo-se às declarações de Ousmane Sonko no último comício eleitoral de Bassirou Diomaye Faye, em Dakar, que nenhuma aliança ou reunião de partidos políticos ou dirigentes na coligação Diomaye presidente lhes dará direito a qualquer forma de partilha no poder. Há muitos partidos e movimentos políticos. Dissemos-lhes claramente que estamos no controlo, que o presidente está no controlo. Não é uma questão de partilhar o bolo. Precisamos de competências. Onde quer que haja um senegalês que possa fazer avançar um setor, iremos procurá-lo, seja ele partidário ou não, desde que seja senegalês, capaz e competente. A Bassirou Diomaye Faye juntou-se, antes da primeira volta das eleições presidenciais de 24 de março, o Partido Democrático Senegalês, de Karim Ouadé, que continua exilado no Catar. A ele juntaram-se igualmente dois outros candidatos presidenciais. Para já, nada indica que o presidente eleito vá recorrer aos partidos que o apoiaram para dirigir o país. O jovem político Bassirou Diomaye Faye prometeu muitas mudanças, entre as quais a introdução de uma nova moeda em substituição do franco CFA. O vencedor das eleições presidenciais no Senegal, que se apresenta como pan-africanista, também quer reformar a CDAO. Que planos terá o novo chefe de Estado no campo geopolítico? Em entrevista à DW, o analista guineense Soumaila Diallo defende que o Senegal deveria abrir-se ao mundo, mas contrariando a subalternização em relação às grandes potências. A eleição de Diomaye Faye dá sinais que ecoam na sub-região e que não devem ser ignoradas pela CDAO, diz o analista.
A eleição do Bassirou Diomaye Faye como presidente do Senegal tem muito a ver com as dinâmicas de protestos populares e de posições políticas, mas também militares, contra interesses identificados na sub-região. No Senegal, em particular, um líder político soube capitalizar essas reivindicações populares para o seu projeto político. Agora, resta saber como é que o novo presidente vai conciliar a sua declarada posição antissistémica com as necessidades de o Senegal se relacionar com o mundo e com a França também, que é um país importante para as relações internacionais do Senegal, mas do quadro em que ele até defendeu que será uma relação em que o Senegal não assumirá ou continuará a assumir o papel de um subalternizado em relação aos parceiros do Ocidente, sobretudo.
Falou da relação com o resto do mundo. Na sua opinião, que caminho seguirá o Senegal? Penderá mais para o Ocidente? Abrirá espaço para a Rússia?
Bom, desde sempre, tanto o Ousmane Sonko como o seu partido têm afirmado que todos os países no quadro das relações internacionais serão importantes para o Senegal e até fala de Rússia, de China, dos Estados Unidos da América, de França, não é? Eu acho que esse caminho é o caminho a seguir, não só para o Senegal, mas para todos os países africanos, abrir-se ao mundo. No entanto, começar a recusar e a contrariar a subalternização dos países africanos em relação às potências internacionais. Porque a cooperação tem de ser de igual para igual e defendendo os interesses das partes envolvidas. E para a própria sub-região será um desafio de muito rapidamente começarmos a ver como é que os novos poderes a se instituírem tanto militarmente como democraticamente, que é o caso feliz do Senegal, contra os poderes de dominação internacional, mas também em benefício dos povos dos respectivos países.
E Faye fala em reforma da CDAO, que tem vivido momentos conturbados, e ele que assume-se como panafricanista. Como interpreta isso?
O Estado senegalês sempre foi um agente muito importante para os interesses da França na África Ocidental. Por isso é que esta ruptura, o início da ruptura agora, é importante para a própria sub-região. A CDAO, particularmente, transformou-se nos últimos tempos numa organização, espécie de sindicato dos chefes de Estado dos países membros da própria organização. Lembremos que, recentemente, as suas estruturas foram presididas por um presidente autoritário, nomeadamente o Morsi Sokó Embaló, presidente da Guiné-Bissau, e influenciado bastante pelo presidente em exercício ainda no Senegal, Macky Sall. Portanto, quando o Bassirou Diomaye Faye particularmente fala da reforma na CDAO, é uma necessidade que existe e é clara essa necessidade.
A vitória de um jovem político da oposição, antissistema, pode representar, digamos, uma mudança de paradigma na região?
As dinâmicas da sub-região têm-se demonstrado nesse sentido. E o Senegal é um caso particular porque o levantamento popular aliou-se a uma liderança política esclarecida e que conduziu a uma mudança no poder pelos mecanismos democráticos e através das eleições. Mas houve levantamentos noutros países que conduziram a outras formas de mudança nos poderes e essas reivindicações já eram também sinais e afirmadamente, não é? Tanto no Mali como no Burkina Faso e também no Níger, os manifestantes, os povos, reivindicavam também contra a CDAO. Portanto, estes sinais do Senegal ecoam inevitavelmente noutros cantos da sub-região. E são sinais muito fortes que a própria CDAO deve dar muita atenção para não ser também prenúncio do esvaziamento das influências da organização junto dos Estados-membros.
Ouvimos o analista político guineense Soumaila Diallo numa entrevista conduzida pela jornalista Cláudia Marques. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos, com a oficialização da vitória de Bassirou Diomaye Faye, que planos terá o novo presidente do Senegal para o campo geopolítico? O Eusébio da Costa escreve-nos que a avaliação só depois da execução, porque em África tudo pode acontecer. Já o Cláudio dá força ao novo presidente do Senegal e o Inocente escreve que cada um tem os seus problemas. O Senegal tem problemas diferentes do resto da comunidade africana. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Banco Central de Angola adota regras para prevenir e combater branqueamento de capitais. As instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transações ocasionais superiores a 15 mil dólares, equivalente a 13 mil euros, determinou o Banco Central, que aprovou nas novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Ainda em Angola, as centrais sindicais denunciaram ontem cortes em massa nos salários de março dos trabalhadores da função pública por terem aderido à greve geral na semana passada. Segundo as organizações sindicais, os funcionários do setor da saúde terão sido os mais afetados. Trabalhadores que estavam de folga e de férias durante o período da greve também foram penalizados. Teixeira Cândido, um dos porta-vozes dos sindicatos, falava esta quarta-feira em conferência de imprensa em Luanda.
A nossa reivindicação principal reside no facto de, com os salários que são pagos hoje, os trabalhadores têm graves dificuldades de subsistir. Este é o centro da nossa discussão. Ora, quando vemos departamentos ministeriais, como o Ministério da Saúde, a proceder a descontos nos salários, quando esses descontos deviam ocorrer em abril e não em março, portanto está aqui manifesto um ato de intolerância em relação ao exercício sindical, em relação a um exercício fundamental que é o direito à greve, que esta luta exige sacrifícios, como, por exemplo, consentir descontos salariais. Mas não podemos continuar de braços cruzados face ao atual contexto socioeconómico em que vive a maior parte dos trabalhadores.
Teixeira Cândido fala em má fé e considera que os cortes nos salários dos funcionários da função pública visam inibir a adesão à segunda fase da greve, que deverá acontecer de 22 a 30 de abril. Em Moçambique, a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários voltou a suspender por 30 dias a greve marcada para esta quinta-feira em protesto contra as condições de trabalho no setor. Segundo o presidente da Associação, Anselmo Chave, a suspensão resulta das conversações mantidas com o governo e que culminaram com o cumprimento de alguns pontos da reivindicação, entre os quais o enquadramento dos profissionais de saúde, visitas de monitorização às unidades hospitalares e a resolução das irregularidades no pagamento de subsídios.
Logo ao início do diálogo com o governo, a Associação dos Profissionais de Saúde e Solidários de Moçambique teve o conhecimento documental que, neste momento, o governo adquiriu 400 ambulâncias para todo o país. É um ganho para os moçambicanos, não só para os profissionais de saúde. E incremento na compra e de importação de medicamentos, artigos médicos, mobiliários hospitalares.
Anselmo Chava garante que os encontros com o governo continuarão a acontecer para monitorizar a efetivação dos pontos expostos. Pelo menos 96 brigadas e postos de recenseamento eleitoral em Maputo estão encerrados devido às intensas chuvas registadas no sul de Moçambique no domingo. Segundo Regina Machine, porta-voz nacional do STAI, todos os postos de recenseamento estão em funcionamento nas províncias do Inhambane e Gaza, também afetadas pelo mau tempo, embora alguns estejam alagadas e com vias de acesso quase intransitáveis. A responsável apontou também dificuldades no recenseamento em Cabo Delgado devido a questões logísticas, intransitabilidade de algumas vias de acesso e à violência armada na província. Na Guiné-Bissau, Malam Bakay Sanha Jr., filho do ex-presidente guineense Malam Bakay Sanha, foi condenado nos Estados Unidos a 6 anos e 8 meses de prisão por tráfico internacional de droga. Ao proferir a sentença, o tribunal observou que Sanha Jr. era o líder da organização e estava diretamente envolvido na importação de heroína da Europa para os Estados Unidos. De acordo com a acusação norte-americana, Malam Bakay alegadamente pretendia usar o dinheiro para financiar uma futura campanha à presidência de 2025 na Guiné-Bissau e um golpe de Estado no país.
DW África. Deutsche Welle.
Mais de 117 mil famílias, o correspondente a mais de 819 mil pessoas, enfrentam insegurança alimentar na província de Manica, centro de Moçambique, com maior incidência nos distritos de Tambara, Guro, Macossa, Mussurize, Machase e Chimoio, onde parte da população já se alimenta de frutos silvestres e tubérculos aquáticos. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres mobiliza apoios para as famílias. A governadora de Manica apela para que os produtores se empenhem na produção da segunda época agrária. Os detalhes com o correspondente Bernardo Jaquete.
O atual cenário resulta da irregularidade de queda de chuvas e do aquecimento acima do normal, provocado pelas mudanças climáticas e agravado pelo impacto da ocorrência do fenômeno fenômeno El Niño, que já causou a destruição de mais de 60 mil hectares de culturas na primeira campanha agrícola 2023-2024. O diretor provincial de Agricultura e Pescas de Manica, Ernesto Lopes, descreve a situação de fome como dramática e lastimável e apela à população camponesa para não baixar os braços e continuar a lançar as sementes à terra.
A supervisão que fizemos ao longo da província toda, sentimos que a situação neste momento não é boa, porque principalmente cereais e principalmente o milho, em alguns sítios está perdido. Feito isto, do levantamento que se fez e a necessidade que há em toda a província, nós precisamos de potenciarmos a segunda época, potenciarmos os produtores para fazer o aproveitamento das zonas baixas. Ainda não vi as pessoas já consumir. Não descarto a possibilidade de acontecer, porque a situação de facto é de vera preocupante.
O diretor garantiu ainda que o governo vai continuar a assistir os produtores em técnicas básicas e adequadas para o cultivo de culturas resilientes à seca, como mandioca, mapira, batata doce e outras que podem trazer esperança aos produtores. Luiz Sabonete, um dos líderes comunitários de Manica, disse que o seu distrito possui condições agroecológicas e climatéricas próprias para a prática da agricultura, mas a falta de chuva condicionou a prática da agricultura da população.
De verdade, este ano, em problema de Manica, há pobreza, porque em Manica temos uma grande bolsa de fome, grande, muito grande, porque nós sabemos que este ano sempre esse problema de fome temos. O governo mesmo poderia tentar, qualquer forma de nos ajudar, a ajudar o próprio nosso povo. Sem esse mês estamos mal.
António Tenente, camponês do distrito de Manica, aponta a invasão das áreas de cultivo pelas empresas mineiras e garimpeiros como sendo outro fator que contribuiu para a fraca produção e produtividade da população.
E o nosso governo estamos a pedir cada vez mais fazer um estudo. Porque quando era tempo de mudança climática, a população recorria-se nas baixas. Hoje em dia, as baixas já estão bem danificadas através dessas empresas mineiras. Significa que aquelas áreas já não funcionam mais.
A governadora da província de Manica, Francisca Tomás, já apelou aos produtores para se empenharem na produção da segunda época agrária 2023-2024.
Estamos em tempos de estiagem. Garantam que as populações não tenham fome. Significa apostar na cultura da segunda época, dando as melhores técnicas da agricultura para que elas possam produzir as culturas que resistentes às secas.
De Chimoio para DW, Bernardo Jiquete.
DW Notícias.
O primeiro-ministro indigitado de Portugal, Luís Montenegro, apresenta ao Presidente da República a composição do seu governo minoritário antes de tomar posse na próxima terça-feira. Este calendário foi anunciado pelo próprio Presidente do PSD após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, na qual foi indigitado como primeiro-ministro na sequência das eleições legislativas antecipadas a 10 de março, que deram a vitória à Aliança Democrática. A milícia islamista Al-Shabaab terá morto pelo menos 53 soldados em dois ataques no centro da Somália. A milícia detonou veículos carregados de explosivos em frente a um quartel na terça-feira, a que se seguiram combates ferozes. E um tribunal da República Centro-Africana condenou Crepin Mboli Gomba, um dos principais opositores ao regime, a um ano de prisão suspensa por desrespeito ao tribunal. Gomba terá ainda de pagar uma multa de 80 milhões de francos, cerca de 12.200 euros. O político denunciou em fevereiro uma vingança judicial contra si, depois de ter sido oposto em agosto de 2023 a uma nova constituição que elimina a limitação de dois mandatos presidenciais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Momento agora para abrirmos a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. em que lhe perguntamos, com a oficialização da vitória de Bassirou Diomaye Faye, que planos terá o novo presidente do Senegal no campo geopolítico. O Rafael, que nos escreve da cidade de Tete, escreve-nos que está ansioso por este mandato e pede que faça mudanças na administração judicial, educação, infraestrutura, combater a corrupção e trabalhar com os senegaleses para o crescimento e desenvolvimento do seu povo. O Espaço do Ouvinte esta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os que nos acompanharam e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, Cláudia Marques traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Tenha uma ótima quinta-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Abraço, até amanhã.